2, 3, testando, teste de áudio número 1, teste de áudio número 1, testando arquivo MP3, teste de áudio.
Saudações, gafanhotos, aqui é Nicolau Fúria e está começando o
GolpeCast.
Comigo estão Jafar e o Hugo, e hoje nós vamos falar no episódio piloto sobre o velho mago, o bruxo, o gênio dos quadrinhos, que recentemente anunciou o seu retiro dos comics. Ele, Alan Moore. De fazer uma breve apresentação do Alan Moore, das obras, e depois a gente comentando, né, a obra que mais marcou a gente, e se tem alguma coisa também que para acrescentar que a gente não gosta, porque eu particularmente, né, não gosto das obras mais recentes dele, assim, que vão muito pro lado da pornografia e tal. Pra mim, não me toca, assim, tipo, se eu for pra ver esse tipo de quadrinho, eu prefiro ler muito mais um Manara, um Serpieri, do que o Alan Moore. O que eu conheço dele mesmo é a fase da Marvel, da Marvel inglesa lá, que ele começou com o Capitão Britânia lá e fez outras coisas. E depois a DC. Daí depois ele ainda foi lá pra America Best Comics lá, e eu acompanhei alguma coisa de Tom Strong, Prometeia. Depois disso aí eu já não tenho mais nada. Supremo eu cheguei a ler alguma coisa também. Hugo, você conhece o trabalho dele na Image?
Pô, Nicolau, pior que eu conheço da obra dele na Image, eu só conheço as HQs que ele escreveu do Spawn, né? Que, me corrijam se estiver errado, mas eu acho que foi ele que criou aquele mentor lá do Spawn, que era o Caim, o primeiro pecador. Cara, da obra que eu conheço dele é mais o que ele escreveu pra DC mesmo. Mesmo sendo Marvete, eu nunca li o Capitão Britânia dele. Eu li bastante o Monstro do Pântano dele, que foi relançado aqui em papel fedorento pela Panini. Eu li o Watchmen, que foi o começo da pornografia putaria do Alan Moore nas HQs, né? Já que lá tínhamos Marta todo peladão, o tempo todo mostrando pirocão pra todo mundo.
Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai!
V de Vingança, realmente eu só vi o filme porque primeiro eu vi o filme, gostei, e depois eu vi falar que se eu lesse HQ eu ia acabar não gostando mais do filme, então eu tenho medo de ler. E a famosa Piada Mortal, que eu não acho a melhor obra dele, mas eu até curto. E admito, não gostei da adaptação que teve.
Cara, eu vi os dois, assim, tanto assisti o filme quanto li as HQs de V de Vingança. Vai por mim, cara, pode ler os quadrinhos sem susto.
Eu vou te falar que eu prefiro o Monstro do Pântano do Lin Wen ao invés do Alan Moore, porque são histórias mais clássicas, assim, são mais um modelo clássico de história de terror, assim. Não, não sei porque sou velho, sei lá. Eu gosto muito do que o Alan Moore fez reformulando o Monstro do Pântano, mas Lin Wen ainda é o cara.
Herege, como ousa falar isso do Monstro do Pântano?
Pô, mas falando sério, eu acho que é bem diferente da fase do Liu Wen. A fase do Liu Wen era só assim, cara. Era um monstro querendo voltar ao normal, enfrentava um monstro, outro monstro, outra história, enfrentava outro monstro, outra história, enfrentava outro monstro, outra história, enfrentava outro monstro. Era tipo sobrenatural na sua pior fase. O Moore, ele até pelo menos deu uma aprofundada, colocou umas coisas psicodélicas, referências junguianas que os curtos adoram. Sei lá, eu curto mais a fase do Moore mesmo. Muita metalinguagem. Confrontos contra conflitos existenciais, sei lá. Acho que a fase foi menos criancice do que a fase do Liu Wen, que era bem simplesona, meio banal. Fora que nem sempre os problemas que o Monstro do Pântano enfrentava eram resolvidos na porrada, né? Tipo aquela história onde da crise das infinitas terras, onde ele e todos os seres mágicos da DC vão enfrentar a própria encarnação do mal. E o Monstro do Pântano meio que derrota, entre aspas, ele, convencendo ele a, sei lá, a buscar o motivo de viver, essas coisas. Eu achei, sei lá, mais tranquila, mas não é assim muito banal. Não é só tiro, porrada, bomba. Tem mais lá no que só isso.
Tem uma história do Monstro do Pântano que eu quero destacar, é que ele vai pra Gotham City, a esposa dele é presa, né? Zoofilia, aliás, não é zoofilia, né? É vegetalfolia, sei lá, né? Enfim. E aí ela é presa o Batman vai enfrentar o Monstro do Pântano e toma um cacete federal do Monstro do Pântano. E pra completar, ele é, entre aspas, morto pelo Lex Luthor, né? Que Lex Luthor, não, quer saber? Você cria essa arma aqui, vai criar uma disruptura neural e acabou. Agora me dê o meu cheque aqui e vamos embora. Pra mim é uma das melhores histórias assim, do Monstro do Pântano, né? Fora que também ele é o criador do John Constantine. John Constantine na fase boa dele.
Que pra mim, no caso, é só aquela animação para um homem que tem tudo no episódio da Liga da Justiça, que eu acho que é a única também que o próprio Alan Moore gostou da adaptação, né? Se bem que eu acabei sentindo falta no desenho da participação do Robin, aquele viadinho, já que nos HQs é o Robin, Jason Todd, por sinal, que derrota o Mungu, né, cara? Ele salva o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha do Mungu. Vejam só isso. Bem, daqui isso foi no DC Comics Apresenta 85, isso. Foi um one-shot mesmo. Falando nisso, eu vi falando também que o Alan Moore tem uns one-shots bem maneiros. Uma história, por exemplo, uma história do terceiro cara de Bound, ele se apaixona pelo manequim, só que não é aquele amor romântico, é mais aquele amor meio violento, tipo assim, muito ciumento. Eu ouvi falar que é bem maneiro também. Outra obra legal que eu curto dele também é o super-homem dele, o que aconteceu com o Homem do Amanhã e para o Homem que Tem Tudo, né? Que foi lançado aqui uns anos, encadernado, que eu comprei. E também tem uma outra história muito legal, que era meio que um crossover do Superman com o Monstro do Pântano. Que eu achei bem maneiro, que o Superman é infectado por um fungo kryptoniano, algo assim, e ele começa a morrer. Aí ele começa não só morrer, a enlouquecer, ele começa a cruzar o país, ele acaba cruzando com o Monstro do Pântano, que acaba entrando em contato com esse fungo e acaba salvando a vida do Superman, né? Fazendo o fungo sair dele. É bem maneiro. Falando em adaptações, o que vocês acham de falar um pouco das suas adaptações prediletas da HQs do Alan Moore pro cinema, pra TV, pra tela?
O problema do Alan Moore é que quando ele trabalha pra grande indústria, né, o que acontece? Os direitos autorais ficam na mão das grandes empresas, né? Como ele ia descobrir na pior maneira possível. E ele fica puto com isso, diga-se de passagem. Ele é sacaneado na DC, com adaptações para lá de ridículas, compram direitos autorais da Liga Extraordinária e faz aquele filme, né, que não é lá essas coisas. Na Marvel também ele não acha que é reconhecido. E para completar, na Image, o que acontece na Image? Ele faz umas pequenas histórias para a Image, o Todd McFarlane, que praticamente faz o quê? Rouba os direitos autorais dele de Miracleman, né? E isso cria uma treta com ele, com Neil Gaiman, né? Que também tinha uma parte dos direitos autorais do personagem. E fica naquela coisa, publica, não publica. E teve uma briga feia, tanto é que Alan Moore chegou, quer saber, não quer saber desses direitos autorais, não. Você pega esses direitos autorais, enrola, enfia no cu. E a briga tem até hoje, né? Sei que o Miracleman vai acabar na Marvel, que não faz porra nenhuma com o personagem, diga-se passagem. Depois disso, ele começa a fazer um trabalho autoral, com pequenas histórias curtas, assim, que são interessantes. O que eu destaco é a Prometeia, que é uma história assim, que ele envolve misticismo, magia, cabala, e que eu recomendo. Leiam Prometeia, que vocês vão gostar. Agora, é claro, não leiam sobre a cabala, senão você vai emputecer foda, vai ficar louco, cara. Sério. Depois disso, eu li uma coisa baseada no Call of Cthulhu, né, do HP Lovecraft, com as histórias que misturavam erotismo, coisa que não tem na obra do HP Lovecraft. Eu acho que é uma história assim, meio merda, pra ser assim, exato. Não li muito do que ele tá fazendo atualmente, mas ele tem só razão de ser, de achar que as adaptações que hollywoodianas fazem, né, são sempre uma bosta. Aliás, todas as adaptações hollywoodianas, de um modo geral, são uma bosta. Hoje ele tá velho. Ele, sei lá, acho que ele acha que História em Quadrinhos é uma obra menor. Ele tá escrevendo livros, não se aposentou de todo, certo? Na verdade, o que ele tá fazendo é escrevendo livros. Duvido que ele escreva um roteiro para filme, né? Mas vai saber. E ouvi dizer que tem alguma coisa que vai ser adaptado para televisão, mas provavelmente vai ter a supervisão dele para evitar merda. Porque eu acho que a Piada Mortal realmente foi a gota d'água.
Pois é, essa coisa da Liga Extraordinária é pior do que você imagina. Porque os produtores, eles queriam colocar um americano, um cara jovem, filme. Aí inventaram de pôr o Tom Sawyer no filme. O problema é que o Tom Sawyer, ele ainda não tava com os direitos em público. E o filme, ele acabou levando processo. Mas o processo não foi pro estúdio.
conseguiram jogar o processo todo em cima do Alan Moore. É por isso que ele fica putaço com o cinema. De resto, nessa aposentadoria dele, eu até lembro que eu já vi uma entrevista dele falando que ele gostaria de escrever o roteiro de um videogame, o que eu acho que seria muito maneiro, imagina. Um videogame escrito pelo Alan Moore. Ia ficar legal, cara, sei lá. Quanto ao cinema, TV... TV ele talvez até se aventure, mas acho que no cinema ele vai passar longe mesmo, cara. Realmente, eu acho que a piada mortal nem foi a gota d'água. Acho que a gota d'água foi bem antes com o Watchmen mesmo. Uma coisa legal que o Alan Moore ele chegou a falar quando ele tava se aposentando, que eu concordo bastante, eu posso que muita gente concorda, é isso, ó. Eu tenho certeza que deve existir uma boa razão para centenas de milhares de adultos quererem ver as últimas aventuras do Batman, mas eu desconheço a razão. Os filmes de super-heróis, personagens que foram inventados por Jack Kirby nos anos 60 ou antes, eu realmente tenho um grande amor por esses personagens ou pelo que eles foram para mim quando eu tinha 13 anos. Eles tinham um design brilhante e foram bem criados, mas isso foi há 50 anos atrás. Eu acho que esse século precisa... merece uma cultura própria. Ele merece artistas que estão tentando dizer algo que seja relevante para os tempos em que estamos vivendo. É uma forma longa de dizer que eu estou realmente cheio do Batman. É, Alan Moore, todos estamos. Eu acho que com isso podemos concluir que o fato do Alan Moore estar se aposentando das HQs é tudo culpa do Batman.
O problema do Batman é porque tem milhões e milhões de revistas do Batman ao mesmo tempo na DC, né? A galinha dos ovos de ouro. Mais até que o Super-Homem. Foi algo que aconteceu também na Marvel. A Marvel começou a pegar de tudo quanto é história e colocar Wolverine no meio. Era os X-Men, Wolverine. Os outros X-Men, Wolverine. X-Factor, Wolverine. Vingadores, Wolverine. Acho que se o Nick Fury fosse no banheiro, ele também ia encontrar Wolverine lá no banheiro, velho.
E quem disse que a gente não cansou do Wolverine? É por isso que ele morreu e só trouxeram uma versão velha acabada dele que só aparece em duas revistas.
É o que tá acontecendo hoje com o Deadpool, que tá enchendo o saco, né? Tudo quanto é história, até Homem-Aranha tem um Deadpool. Madeira Mix, 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 Madeira Mix.
Aqui é Jafar, na leitura do comentário do MDM, porque, bom, a gente não tem comentários, então a gente não tem o que fazer e quer cavar uma vaga no MDM, vamos ler alguma coisa da leitura de comentários do MDM, porque é o MDM, foda-se. Bulma Pelada falou, raspar o saco é massa, deixa aquela região arejada, quando sai do banho fica fresquinho.
É, Bulma Pelada, o problema é que depois, quando vai crescer o pelo de volta, começa a coçar pra caralho tudo. Puta que pariu. É legal na hora, mas na semana seguinte é um saco, literalmente.
Cara, mas é pior quando a mulher raspa, cara. Porque fica aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa, assim. Mas, pô, velho, depois de um tempo, quando aquele cabelo nasce de novo, o cara vira um ralador de coco, velho. Puta que pariu, e rala o bingolinho todo. E pior que quando você tá animado, então, velho, você só vai perceber que merda você fez depois. Na moral, cara, é horrível. Ainda sobre essa coisa maravilhosa de depilar as partes, né? Existe uma coisa que é muito legal. Por exemplo, quando você tá lá depilando e você não usa uma lâmina nova, né? Você corre o risco dele ficar, crescer aquelas feridinhas maravilhosas assim, né? Mesma coisa a mulher, né? Se você quer depilar, por favor, usa uma lâmina virgem, né? Mesmo que a chavasca não seja virgem. Mas o que eu quero falar é o seguinte, cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes você tá apressado assim, você quer sair, e aí você pega a primeira... navalha que tá na frente, né? E aí, né? Pra não correr isso, principalmente os casados, né? Quer dizer, então isso exclui o pessoal do MDM. Quando você raspa e a mulher já tinha depilado as partes baixas, né? E aí quem vai ficar, né? Com a cara cheia de creca vai ser você. Meus pêsames.
Também tem que tomar cuidado pra não acabar se cortando com a lâmina, né? Eu não sei se isso se aplica a todo mundo, mas... se aplica ao meu caso. Às vezes eu me cortava, admito.
Pois bem, pra encerrar logo essa conversa sobre pelos pubianos antes que a gente e os nossos leitores vomitem, o amigo falou aqui, ó. Tô achando essas piadinhas muito babacas e ofensivas, mas daqui a pouco vão ser águas passadas. Se é que vocês entendem a piada dele, né? Madeira Mix, Mix, Mix,
Madeira Mix. Lá, Gatoruja, transespécie, falou, gente, não dá mais, vou pegar o barco, não tem um psicólogo pra ver vocês se matando nos comentários, adeus. Olha lá, cara, não volte.
Desliga esse computador agora! Um, dois, três! Ai, 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 ai.
Zé, o Penpal do Sultão. Excelente nick, cara. Muito bom. Deve faltar só uns 200 ou 300 comentários para eu entrar na confraria dos babacas.
Que viadão bonito, hein?
Eu não sei quanto tempo e por que só vale comentários aqui. E, obviamente, eu não comentei só aqui desde que fiz a conta. Zé, você é um merda, cara, na moral. Fazer parte da confraria dos babacas é o mesmo que dizer, ó, gente, me dê um ban aí, certo? Você é um burro. Mas beleza, cara. Parabéns. Voto em você. Quem, ó, falou, a pior coisa de estar desempregado é não ter um emprego. A melhor coisa é que você sempre tem tempo para valorizar as pequenas coisas da vida. Ver o que realmente importa. Admirar o que realmente vale e se conhecer cada vez mais. Mentira, cara. Você fica na frente do computador até você não ter dinheiro mais para acessar a internet ou luz para acessar o computador. Você bebe, você fica assistindo seriados ridículos na televisão, fica indo pra rua, sentar no shopping sem fazer porra nenhuma, né? Porque você não tem dinheiro, seu filho da puta. Ou então enchendo o saco dos parentes ou dos amigos pedindo dinheiro emprestado. Porque você é um perdedor.
Um certificado de lamentabilidade. A pior parte de estar desempregado é não ter um emprego. Mas a melhor parte de estar desempregado é não ter que fazer nenhum trabalho. O companheiro Agnaldo Timóteo, ele também falou. Ele lutou contra a ditadura do mestre do santuário. Ele lutou contra a classe burguesa dominante, os cavaleiros de ouro. Ele lutou a favor dos pobres, oprimidos e menos favorecidos, no caso dos proletariados, do latifundiário massacrido. Ele lutou contra o câncer. Em todas as batalhas, o filho do dragão saiu triunfante. Não será essa que ele irá perder. Agora a luta é contra Yaminos. Somos todos Shiryu. Somos todos Shiryus de BH. Sei lá, esse último eu curti porque era o tema Cavaleiros do Zodíaco. Só acho que faltou falar que ele também superou a cegueira umas duas vezes. Além de ter vencido o câncer, né? O Bundaman, ele também mandou aqui a real. Ele falou, sejamos sinceros, se você levar 5 gostosonas pra uma ilha deserta, é bem provável que elas se peguem entre si e você só fique vendo e batendo punheta. É, cara... Eu acho que acabaria sendo por aí mesmo, cara. Para alguns de nós seria isso aí. Essa é pros haters do homem, do grande, do cara. Ó, estão dizendo que o Stan Lee copia DC. Isso é uma inventividade. Kirby, Lightfoot e outros é quem copiam a DC. Stan Lee só roubava deles depois. O Money, ele soltou essa aqui, ó. Bonde pra Cuba é que lá o acesso à internet seria muito mais limitado e eu não teria tempo de ler esses reaças cortizando aqui no MDM. Bem, eu só queria dizer o que todos os leitores do MDM gostariam de falar pra eles se lessem isso. Vai lá nadando, filha da puta, então. Vai e não volta. Melhor, vai lá e espero que queira voltar, porque lá eles não vão te deixar voltar não, viado. Pra finalizar minha leitura, aqui vai uma bem, mas bem lamentável do Nacho. Olha só esse relato. Uma vez, numa boate, uma gatinha ficou me encarando, eu pensei, não pode ser. Aí ela vem andando na minha direção e eu, meu, e me disse, meu amigo quer te conhecer. Então eu falei, desculpa, eu sou hétero. Mas aí, será que rala com você? Aí ela balançou a cabeça, deu as costas e foi embora. Depois eu me arrependi de não ter ido conhecer o amigo dela.
O negócio é comer cu e buceta.
Caralho, alguém precisa dar um abraço nesse cara por trás.